Olá pessoal, eu sou a Adriana Sodré e para o Dica de Mestre de hoje nós vamos falar sobre a fiscalização de contrato. E eu trago para vocês como ter um padrão diamante na fiscalização contratual. Então você que é fiscal de contrato, se liga nas dicas. Primeiro eu vou falar um pouco, né, de mim, do meu trabalho e depois eu vou passar umas dicas bem interessantes que podem ajudar no dia a dia da execução da tarefa de vocês aí nos órgãos públicos. Eu sou a Adriana, atuo como professora, sou servidora pública federal. Eu iniciei como pregoeira, mas desde 2019 que eu venho desempenhando função diretamente voltada à gestão e fiscalização contratual, porque eu venho atuando numa coordenação de contratos. E por isso que eu venho trazendo para vocês essas dicas tão preciosas que podem auxiliar aí na execução contratual. Então vejamos, primeiro a gente vai começar fazendo aí uma diferenciação entre a figura do gestor de contratos e os fiscais de contrato. O gestor de contrato, ele é aquela figura que faz ali toda a parte administrativa, o gerenciamento administrativo dos contratos. Ele é o suporte, né, dos fiscais de contrato e é ele que vai acompanhar todos os pedidos ali de prorrogação, de aditivo contratual, seja de quantidade, prorrogação de prazo, análise dos pedidos de repactuação, de reajuste. Então, quem faz a primeira análise é esse gestor do contrato, que ele acompanha a execução contratual para que a gente não tenha nenhuma perda de prazo, efetividade dos contratos. E quem é o fiscal de contrato, né? O fiscal de contrato, ele é a figura mais técnica e aí a gente tem algumas possibilidades de fiscalização. Nós temos a fiscalização técnica, que é justamente esse fiscal técnico, fiscal de área, que acompanha no dia a dia a execução contratual. Então, ele acompanha em loco, verifica realmente se a empresa contratada está cumprindo todas as obrigações. Muito cuidado ali, principalmente com contratos de terceirização, né? Se a empresa está fornecendo fardamento direitinho para os terceirizados, material de EPI para ter prevenção de acidente de trabalho. Então, tudo isso o fiscal técnico, ele analisa. Temos também a figura do fiscal administrativo, né? Que para os contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, a gente tem ali a necessidade do acompanhamento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e é esse fiscal administrativo que acompanha. Temos o fiscal setorial para situações onde um objeto contratual ele é prestado em mais de uma unidade, por exemplo, de um órgão, em várias secretarias, é preciso ter a prestação de um mesmo serviço. É impraticável que um só fiscal técnico que ele acompanhe todos os locais de prestação de serviço, por isso a importância de se ter aí a designação, né, de fiscais setoriais. E também é importante que a gente atente para o fiscal, para o público usuário, né, para a informação ali do público usuário. Então é o feedback de quem se utiliza da prestação do serviço e que reporta a forma como que o serviço está sendo oferecido, se está sendo prestado regularmente. Então, essa é a parte da fiscalização do público usuário. Então, depois de passada essa diferença entre gestor e fiscal de contrato, a gente precisa também frisar, né, meu amigo fiscal, que infelizmente, quando designado fiscal de contrato, você não pode recusar esse encargo, porque os gestores e fiscais de contrato, eles são designados pela autoridade competente para ser ali um representante da administração pública pelo acompanhamento da execução contratual. E caso você não se sinta apto para fiscalizar um contrato, o que você pode fazer, já que não pode recusar esse encargo, é solicitar da autoridade competente uma capacitação, um treinamento, quando você é designado para um contrato onde você entende que não tem ali a qualificação técnica necessária para fazer um bom acompanhamento desse contrato. E aí vem uma boa solução trazida pela nova lei de licitações, que é a possibilidade do fiscal de contrato contar com o apoio da assessoria jurídica nos momentos em que ele tiver ali uma dúvida jurídica na execução do contrato, que ele se sentir inseguro na tomada de decisão e quando ele não conseguir resolver, né, esse problema com o superior hierárquico, imediatamente ali superior, né, na cadeia hierárquica, o superior dele, o chefe imediatamente superior, ele pode remeter essa dúvida para a assessoria jurídica e lembrando também que essa assessoria jurídica ele vai poder contar, inclusive, em caso de demandas judiciais, caso ele venha a ser acionado futuramente. Caso ele tenha incorrido em alguma falha na execução contratual. E aí nós vamos começar a ver quais as dicas aí de ouro, né, para que esse fiscal de contratos ele tenha ali um padrão de qualidade na execução das tarefas dele no dia a dia de acompanhamento da execução contratual. Então, a primeira dica que eu trago para você, fiscal de contratos, é: assim que você for designado fiscal, primeiramente analise todos os documentos, no caso, edital e os anexos da licitação, o edital, o termo de referência e não só o contrato. E por que que eu falo isso? Não só o contrato, porque o edital como um todo é quem traz as regras, né, da licitação, as regras da contratação. Daí a importância de ler todo o edital, todo o termo de referência e ainda a proposta da contratada, lógico, né? E todas essas peças, elas vão firmar ali o entendimento e o apoio para o fiscal, no sentido de quais são as obrigações das duas partes, administração pública e empresa, contratada. A segunda dica é sempre enxergar o contratado como um aliado da administração pública. Então, após ter toda essa análise, fazer toda essa análise de documentação, é recomendado que o fiscal ele entre em contato com a empresa contratada para firmar com essa empresa, esclarecer de fato quais são as obrigações da parte, para que não se tenha dúvida durante a execução contratual das obrigações entre as partes. Isso facilita bastante o processo. Principalmente quando a gente está tratando de contrato, de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Por quê? Porque esse tipo de contrato exige uma reunião inicial entre a administração pública e empresa contratada, justamente para isso, para ter todas as obrigações pontuadas desde o início da execução contratual. E a terceira dica, a dica de ouro, para a gente fechar aí nesse padrão diamante de fiscal de contrato, é manter sempre atualizada a pasta de acompanhamento da execução contratual. Então, você fiscal, o conselho que eu trago é: registre tudo, anote tudo, registre todas as ocorrências, todas as intercorrências, registre todos os problemas que acontecerem na execução contratual. Por quê? Porque é esse registro que vai servir de subsídio tanto para instrução de processo de pagamento, quando for necessário fazer alguma glosa, caso a empresa contratada deixe de cumprir alguma obrigação contratual que seja passível de glosa, por exemplo, contratos de prestação de serviço com mão de obra, né, de dedicação exclusiva de mão de obra. A gente só paga vale transporte e vale alimentação no dia que o terceirizado efetivamente efetuar o serviço. Nos dias em que tiver uma falta de um terceirizado e não tiver reposição dessa mão de obra, esse fiscal vai ter que ficar atento com a fatura da empresa contratada e glosar o vale transporte e o vale alimentação daquele dia não trabalhado. Esse registro também é muito importante porque ele também vai dar subsídios para a administração caso seja necessário instaurar algum processo sancionador. Então, todo esse registro é imprescindível na administração pública. E aí eu sempre falo, uma coisa que eu falo, né? Com a administração pública, no acompanhamento da administração pública, a gente não pode fazer nada verbal, nada de boca. Tudo tem que ficar registrado, de acompanhamento, tudo organizado, mantenha todo o seu registro em dia. E você, se você tanto evita não incorrer em nenhuma falha, né, no seu trabalho de execução, e auxilia, faz o seu papel de auxiliar a administração pública, já que você é o representante dela e precisa resguardar a administração para que as empresas contratadas não deixem de executar o objeto na forma em que ele deve ser prestado, conforme está previsto lá nas cláusulas contratuais e na proposta da contratada. E esse é o Dica de Mestre para hoje.